Concedo a palavra ao deputado Ives Simpiero, que falará em nome da própria casa que preside.
Excelentíssimo senhor Itamar Franco, vice-presidente da República no exercício do cargo de presidente. Excelentíssimo senhor Mauro Benevides, presidente do Senado Federal e desta sessão solene. Excelentíssimo senhor Sidney Sanches, presidente do Supremo Tribunal Federal. Senhor Dom José Freire Falcão, Arcebispo de Brasília, senhores chefes de missões diplomáticas estrangeiras que nos honram com sua presença, excelentíssimo senhor Joaquim Roriz, digníssimo governador do Distrito Federal, senhores ministros de Estado, senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, senhor governador em exercício do Estado de São Paulo, Aloysio Ferreira. Senhor Governador de Goiás, senhor Iris Rezende. Senhor Presidente Nacional do PMDB, o Partido de Ulisses Guimarães, Orestes Quércia. Senhor Michel Marshall, Presidente do Conselho da União Interparlamentar. Senhor Pierre Cornillon, secretário-geral da União Interparlamentar. Senhores delegados da União Interparlamentar. Doutor Tito Henrique da Silva Neto, dona Celina Campelo, familiares de Ulisses Guimarães, senhores líderes partidários, senhores deputados, senhores senadores, senhoras e senhores, e me permitam acrescentar, a lista protocolar que rende a homenagem plena a Ulisses Guimarães, nomes que simbolizam os assessores que o acompanharam, Oswaldo Manicardi, a Carla, e se fosse escolher amigos de Ulisses Guimarães para significar nesta hora um homem que não temia adversários, mas que não fez inimigos, precisaria lembrar Renato Archer, seu amigo e irmão. Não citaria toda esta casa, mas não esqueceria Luiz Henrique, discípulo fiel e constante. E procuraria sublinhar o significado da presença de Pedro Simon nesta homenagem, seu companheiro e amigo de duas décadas ou mais de convivência plena e confiança recíproca. Nesta tribuna que Ulisses Guimarães frequentou, nos grandes momentos deste país e da história recente do nosso povo, nós também ouvíamos tantas e tantas vezes, atento, participante, as questões aparentemente menores da nossa rotina parlamentar. E é desta tribuna que ele dignificou, falando à nação, em momentos culminantes e também pela presença do parlamentar atento, que superava o próprio paradoxo que ele apontava quando nos dizia, e lembrado há pouco por Pedro Simão, torna-se pequeno quem pensa pequeno. Mas ninguém mais atento do que Ulisses Guimarães a todos os aspectos, detalhes, às vezes pequenos, do processo político e parlamentar. Porque ninguém como ele tinha a intuição de o quanto os problemas pequenos às vezes se agrandam, se agigantam para tornarem-se imensos obstáculos. Desta tribuna que ele ocupou, a casa que ele integrou por mais de 40 anos, traz a sua voz para homenageá-lo. E confesso a dificuldade deste que procurou aprender com ele, e que nas suas limitações encontra, no entanto, no exemplo de Ulisses, a inspiração para esta hora. A inspiração extremamente difícil de encontrar qual Ulisses privilegiar nesta lembrança. Que Ulisses buscar na memória, ou mesmo nas notas taquigráficas desta casa, ou ainda na sua variadíssima obra de orador, pensador, que Ulisses buscar? Qual deles neste plenário que hoje tem o seu nome? Neste plenário que assinará com o seu nome todas as nossas decisões desta data em diante, graças à proposta inspirada do deputado Luiz Eduardo Magalhães, desde logo acolhida por todos os partidos desta casa, patrocinada pela mesa e consagrada pelo plenário. Qual Ulisses do seu talento multifacético privilegiar nesta hora? O humanista que nos surpreendia e iluminava com a lembrança, a citação, a referência de momentos cume da humanidade, fazendo com tanta frequência na aparente ligeireza de uma conversa de corredor? Quem sabe o latinista exemplar, o orador brilhante, tanto mais agigantado quanto mais agudo o tema que o motivava? O homem de Estado, presidente desta casa várias vezes, presidente da República interinamente inúmeras vezes. O jurista, com sua formação brilhante a serviço de uma intuição política inexcedível, confesso minha preferência pessoal, se fosse escolher um aspecto de Ulisses, aquele que se expressava quando ele garimpava as palavras para escolher a mais simples e mais precisa. Aquela que, no seu universo, era capaz de ser ao mesmo tempo o conceito e a elegância, a graça e a profundidade. O autodenominado mascate encontrava na expressão mais simples o conteúdo mais rico. Este Ulisses a mim sempre me fascinou de um modo muito profundo. Por isso, vacilo em escolher qual Ulisses trazer à lembrança na homenagem que lhe presta a sua casa. Talvez devesse adivinhar o seu pensamento. E o homem que resumiu todas estas qualidades e atributos se definia a si mesmo como um político, Ulisses Guimarães. O caçador de nuvens, às vezes colhido por tempestades, como ele mesmo nos dizia. O político, síntese destas qualidades. O político que ele foi. Como definir também Ulisses, se não pelos paradoxos que ele sempre soube, como ninguém, superar pela síntese do seu exemplo? Ocorre-me, quando falo de Ulisses, a frase perfeita para ele, de Frei Manuel Bernardes: não há forma mais firme e mais suave de comandar do que pelo exemplo. Este era Ulisses. O aparente paradoxo dos conceitos, ele o superava pelo gesto síntese. Em Ulisses, a bravura não era a bravata, era simples, despojada e constante. A eloquência em Ulisses não era a loquacidade dos que desprezam a palavra pelo varejo com que a depreciam. Em Ulisses, o destemor nunca era a temeridade, e a prudência jamais foi a timidez. Em Ulisses, a altivez que o caracterizava jamais significava a arrogância que a tantos diminui. Em Ulisses, o pequeno tornava-se grande, e a sua atenção para todas as questões que ao homem interessam parecia quase que citar permanentemente Terêncio, lembrado por Marx, para nos sublinhar que nada que seja humano nos será estranho. Ulisses conjugava sua dedicação aos assuntos da sua pátria com a capacidade de vê-la na projeção da humanidade, sem descuidar do gesto de atenção para com o colega. Às vezes, o jovem colega que se aproximava dele, talvez como nós todos nos últimos anos, com um misto de admiração, fascínio. Antes de chegarmos a ele próprio, um pouco de medo, quem sabe, da sua grande figura, o que logo se desfazia pela sua invariável afabilidade. Este Ulisses, desmanchador de paradoxos pelo seu exemplo, este é o Ulisses que nós queremos e talvez não consigamos sintetizar pelas palavras. As palavras do seu poeta Fernando Pessoa, da sua frequência e da sua preferência, as palavras não expressam todo o pensamento, assim como todo pensamento não expressa a realidade. O sentimento que nos une aqui neste plenário superlotado, nesta casa superlotada, nesta casa que hoje se chama Ulisses Guimarães, haverá de encontrar muito mais do que pelas palavras, pelo sentimento que nos une, a possibilidade não de defini-lo, mas de senti-lo e senti-lo presente. Lembrar as qualidades de Ulisses é lembrar também as qualidades que ele apreciava. Quando se exigem de um homem público tantos atributos, desde o conhecimento específico de alguns temas até a capacidade de generalizar a todos, quando se exige de um homem público, às vezes, a força física de um trabalhador braçal, a maturidade, a tranquilidade, o engenho, mas também a audácia, Ulisses, entre tantas qualidades, definia uma como a mais importante nos homens públicos. Citava Winston Churchill para dizer que nenhuma virtude é tão importante na vida pública quanto a coragem. E acrescentava, com grandeza peculiar, a citação de Winston Churchill, o seu próprio conceito, que lhe dava riqueza exponencial. Sem a coragem, as demais virtudes falecem. Coragem marcou Ulisses Guimarães. A coragem serena, que não se comprazia de exibir-se, mas que ao contrário se praticava como exemplo, não para confrontar com a timidez de terceiros, mas ao contrário para alçar a todos a mesma coragem que marcava a sua atuação. Esse foi Ulisses. Vejam um perfil. Na vida pública, consideração não se adquire por nascimento, nem por fortuna, mas unicamente pelo mérito. Não são distinções sociais, e sim a competência e o talento que abrem caminho às honrarias. São palavras para Ulisses, ditas 300 anos antes de Cristo, por Péricles. Ulisses era isto. Ele era sua própria estátua. Ele era o símbolo das qualidades que professava, e não o símbolo estático das estátuas mortas no frio do mármore, o símbolo vivo. Esta casa o homenageava diariamente. E não sei se me faço entender por aqueles que não frequentam estas bancadas, o homenageava diariamente pelo tratamento igual que nos dava e que lhe dávamos, com o respeito que lhe dedicávamos. Ainda assim, a nenhum de nós ocorria tratá-lo como uma instituição que não frequentasse as nossas inquietações diárias. Prestávamos-lhe sim a homenagem diária, de considerá-lo o militante diário das nossas angústias, inquietações e também das nossas esperanças. Em Sêneca encontro uma formulação igualmente adequada à figura de Ulisses. A fama, a imagem, a fama não deve ser o norte que nos guia, mas a sombra que nos segue. Assim era a imagem de Ulisses, produto da sua vida, não uma criação de quem quer que seja. Não perseguia a imagem, ela resultava do que ele fazia. A imagem era a projeção do gesto que o caracterizava. E nesta hora, que tem tanto de tristeza, certamente a nossa homenagem não se volta só para trás. Não se volta apenas para lembrar Ulisses. Ela tem a vocação do futuro. Como o próprio Péricles, quando falava dos heróis mortos, falava para os pósteros. Como Lincoln, em Gettysburg, falando para o futuro, para nós que aqui estamos. Vamos falar de Ulisses também para os que virão. E o sentido desta sessão, o sentido da homenagem desta casa, é a busca do simbolismo que haverá de transformar o seu exemplo, a sua história, as suas palavras, a sua atuação parlamentar, a sua vida pública, transformá-la num patrimônio muito claro, muito expresso, diria mesmo, um patrimônio capaz, ao mesmo tempo, de estar no sentimento de cada um de nós e na própria consciência coletiva da nossa terra, para que seja não apenas a lembrança, não apenas a lembrança doce e amarga pela distância, mas sobretudo a lembrança criadora, capaz de influir para o melhor nos tempos que estamos construindo para o futuro. A morte é o começo da imortalidade, na frase, na definição de Robespierre. Ulisses construíra em vida a sua imortalidade. E o último simbolismo foi o modo do seu desaparecimento. Como ele próprio previra, fardado, na lembrança de Pedro Simão. Com humor característico, dizia: não me esquecerei de morrer. Tendo desaparecido no seu trabalho, na sua luta, na sua rotina mesmo, tendo desaparecido do nosso convívio. Naquela hora extrema, alguns simbolismos merecem lembrança especial. Dona Mora, companheira de uma vida, parceira das angústias, das amarguras da vida pública, mas parceira também da esperança. O simbolismo que certamente sua família recolhe e guardará como um tesouro afetivo insubstituível, o simbolismo de ter encontrado o fim no mesmo lugar, no mesmo momento. E o simbolismo especial, Simão, que tu lembravas aqui, de não se haver destinado a história de Ulisses a uma tumba. Destino de todos nós. De Ulisses, não. Aquele rastro luminoso que marcou a sua vida não deveria findar por trás de uma lousa fria. Deveria, em vez de dissolver-se, impregnar-se na própria imensidão do ambiente da pátria. Para que sua última morada fosse a imensidão do mar, um túmulo do tamanho de Ulisses Guimarães.